bom dia a todos e a todas. Quero pedir ao nosso secretário Ananias Júnior que faça a definição de quórum para que a gente possa começar a presente sessão extraordinária.
Bom dia, presidente. Oferindo quórum, capitã Elisete, vereador Rimei Júris, vereador Luzimar Silva, Marco Luzimar chegou, vereador Wederson Lopes, vereador Hamilton, vereadora Celiane, vereador José Fernandes, vereadora Andréa Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Ananias Júnior, vereador Alex Martins, vereador Leitão do Sindicato, vereador Elias Dunana, vereador Jackson Charles, vereador Carlinho da Feira, vereador Frederico Godoy, vereador policial federal Suender. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da sentença da sessão anterior, bem como os projetos que estão discutidos na presença. E o texto bíblico.
Texto bíblico. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com a ira investirem contra mim, estenderei o vosso braço em meu auxílio e haverei de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Salmo 137, palavra do Senhor. Graças. Dando sequência, leitura da síntese da ata da sessão anterior. Síntese da 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de junho de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes Ananias Júnior, professor Marques e Reamil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente em exercício, o senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 185/2025, de autoria do vereador Reamil do Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis, inclui no calendário oficial de eventos do município, o Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser comemorado anualmente no dia 12 de junho e da outras providências. Também projeto de lei ordinária 186/2025, de autoria do vereador Reamil do Autismo, que dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta o transtorno de espectro autista, corrigindo aqui, laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista, TEA, e outras deficiências de caráter permanente, no âmbito do município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinária 187/2025, de autoria do vereador Ramil, vereador Rimei Júlio, dispõe sobre a vacinação gratuita contra a cinomose para cães no âmbito do município de Anápolis, Estado de Goiás, a outras providências. Também projeto de lei ordinária 188/2025, de autoria do vereador professor Marques, institui dia municipal em comemoração ao movimento de bandas e fanfarras da outras providências. Projeto de lei ordinária 189/2025, de autoria do vereador Reamil do Autismo, que dispõe do âmbito do município de Anápolis a disponibilização de serviços de apoio quando do diagnóstico de recém-nascido com deficiência e da outras providências. Ainda no pequeno expediente, usar a palavra policial federal de Suender, Thaís Souza Cleidilário e professor Marcos Cavalho. No grande expediente, usar a palavra Ananias Júnior, Ederson Lopes, Elias Durana, Domingos de Paula, Rimei Júlio, Jackson Charles, André Rezende, Jean Carlos e José Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 184/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral José Brandão Porto, em alusão ao dito pastor e das outras providências. Aprovados 17 votos favoráveis em unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 146/2025, de autoria do prefeito, que acrescenta o inciso 5º e parágrafo do artigo 75 da lei 2073/92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 182/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as competências da composição e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, da Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Anápolis, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 088/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre o selo anticorrupção concedido pelo município de Anápolis às empresas que adotem programas de integridade e compliance, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 116/2025, de autoria do Policial Federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento de risco de atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 159/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a criação do programa Hiperdia, que visa a distribuição gratuita de aparelhos digitais de medicação da pressão arterial pelo pulso de pulso a pacientes hipertensos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Anápolis, Goiás, aprovado por unanimidade dos presidentes. Projeto de Lei Ordinária 162/2025, de autoria da vereadora Seriana da SOS, concede título de utilidade pública municipal a Handball Desportivo de Anápolis, a Destra Clube do município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 166/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre a proibição de utilização de respeitosa ou sacrílega de símbolos religiosos em manifestações culturais, artísticas e sociais no âmbito do município de Anápolis e das outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. E ainda o projeto de lei ordinária 183/2025, de autoria dos vereadores Leitão do Sindicato e André Rezende, dá denominação ao trecho rodoviário que especifica aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 130/2025, de autoria do vereador Reamildo Altiz, autoriza o chefe do executivo a incluir no calendário oficial dos eventos do município de Anápolis o evento Igreja na Praça, promovido anualmente pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Vila Jaiara e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 138/2025, de autoria do vereador Reamildo Altiz, altera e acrescenta dispositivos na lei 3898/2016 de 28/2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantir proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem José Fernandes Reamildo Altiz, Policial Federal Suender. Nas comunicações, usaram a palavra Reamildo Altiz, Giancarlo Jackson Charles, Policial Federal Suender e Elias Duran. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de agosto, horário regimental. Ato está à disposição dos pares. Comunicações. Comunicado do gabinete do vereador Márcio Carvalho, ausência da sessão extraordinária realizada 28 de julho de 2025, em virtude de agenda externa. Apenas essa comunicação, não, mais uma aqui, do gabinete da vereadora Cleide Hilário, também comunicando que ausência em virtude de compromisso agendado anteriormente. A ata está à disposição, são essas considerações, senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário.
Ainda em tempo, presidente, questão de ordem. Eu gostaria de apresentar um ofício aqui, na condição de líder do prefeito, solicitando a retirada do PLO 204/2025, que institui o Plano Municipal de Cultura com base no artigo 133 do Regimento Interno da Casa.
Ofício acolhido, preenchido os requisitos dentro do Regimento Interno da Casa, projeto retirado de pauta. Com a palavra, secretário, para... Já para a leitura dos projetos objetos da presente sessão.
Leitura da matéria constante de convocação. PLC 158/2025, do Prefeito Municipal, que altera e revoga o dispositivo da Lei 2822/2001, da Lei Complementar 211/2009, da Lei 4039/2019, da Lei Complementar 501/2022 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 202/2025, Prefeito Municipal, que denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, de Professor Geraldo Lacerda e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 203/2025, Prefeito Municipal, denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, doutora Silvana Bastos Alencar e da outras providências. PLO 204/2025, de autoria do Prefeito Municipal, institui o Plano Municipal de Cultura, esse, conforme acatado pela senhora presidente e diretora, retirado de pauta, a pedido dessa liderança do Executivo. E PLO 205/2025, Prefeito Municipal, que cria e denomina unidade de ensino. São essas as matérias, a apreciação, senhora presidente.
Já suspendo a sessão para que os projetos sejam analisados pela Comissão Mista, sob a presidência da vereadora Celiane da FPS, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Ação. dos senhores, peço que os senhores se tomem os seus lugares para que a gente possa fazer a votação dos projetos objetos da presente sessão. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para que a gente possa começar a votação dos projetos.
Peço aos pares que se coloquem nos seus devidos locais, atenciosamente. Então, na ordem do dia, em primeira votação, os seguintes. Aferição de coro novamente aqui para a ordem do dia. Vereador Policial Federal Suender, vereador Fred Godoy, vereador Carinho da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Elis Dunan, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador Luzimar Silva, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Capitã Elisete, vereador Ramil do Autismo, vereador Anê Júnior, vereador Remê Jules, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiana da SOS, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende, coro suficiente. Em primeira votação, na ordem do dia, projeto de lei complementar 158/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da lei 2822, 28 de dezembro de 2001, lei complementar 211/2009, lei 4039/2019, lei complementar 501/2022 e dá outras providências, senhora presidente.
Projeto de lei complementar número 158/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Alex Martins.
Bom dia, presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Projeto importante. Parabenizar a mesa diretora por tratar desse tema. Sou do executivo do encaminhamento dessa convocação. Fizemos algumas considerações ao líder do governo quanto tirar algumas nomenclaturas e essas nomenclaturas do primeiro momento da redação, essa nova redação garante o processo democrático, garante as eleições das unidades escolares, era uma preocupação nossa, e conforme tinha uma descrição lá, poderia ocorrer, virou uma inquietação para os parlamentares, mas uma inquietação quanto a lei, que a forma de escolha realmente através do voto, através do sufrágio universal, através das escolhas das unidades. E aí passa pelos critérios de escolha, tanto os técnicos administrativos, docentes, alunos, pais de alunos, ou seja, a comunidade escolar. Algo que mais de 10, 15, 20 anos a rede municipal vem criando, que é essa aproximação com a comunidade, tentando entender os desafios e colaborando na transformação das pessoas através do processo educacional. Parabenizo o líder do governo com essa mudança, para nós era oportuno acontecer e aconteceu, mas nós fizemos outras ponderações quanto às indicações que porventura poderão acontecer nessas unidades escolares por não ter candidatos, e às vezes isso acontece mesmo. Queríamos que essa indicação também seguisse os mesmos critérios de competência, de critérios estabelecidos pela comissão ou pela Secretaria Municipal de Educação, corrigindo acontecendo aí, algumas imperfeições que ao longo dos anos não aconteciam. Então, é uma oportunidade ímpar de nós, legisladores, pudermos propor isso enquanto documento nesse projeto de lei. No entanto, o líder do governo entendeu que isso poderá ser corrigido através de decreto. Entendemos a preocupação das antigas conveniadas, que nesse mesmo dia nós vamos mudar o nome, serão escolas municipais, entendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de ter essa nomenclatura para não perder verbas federais. Nós vamos votar favorável, mas a nossa preocupação aqui é quanto ao processo eleitoral. Como que será essas indicações ou processo eleitoral nas unidades conhecidas como conveniadas? Que acontece dentro de igrejas, tanto evangélicas como católicas ou outras nomenclaturas, e que atualmente essas indicações são feitas pelos atuais mantenedores. Foi uma preocupação colocada e esse apontamento também não seguiu em frente. E por último, uma preocupação nossa, que nós queríamos colocar dentro do projeto de lei, essa vinculação de um ano dentro da unidade escolar para ser candidato. Uma preocupação nossa de que esse candidato conheça perfeitamente essa comunidade, que tenha lateado com esses pais, com essas crianças, dentro desse processo de aperfeiçoamento, que é a construção do saber, sabendo as dificuldades e, através disso, propor ações de desenvolvimento dessa comunidade, porque conhecê-la faz com que esse candidato assuma a responsabilidade de propor ações, projetos vinculados a essa unidade escolar e ao que nós temos mais de 100. Foi também uma pauta que não foi assumida, mas, de qualquer forma, nós vamos votar de forma favorável, tanto que quando voto aqui presente, mas colocando bem claro esses apontamentos, corrigindo imperfeições que gestões anteriores não tiveram ou o próprio legislativo não teve a oportunidade de discutir. Eu acredito que seria muito razoável esses 23 vereadores presentes ou online discutirem três apontamentos importantes. Votaremos favoráveis, que o processo eleitoral está chegando, não temos que buscar ninguém. Mas é muito importante o legislativo participar dessa consciência de termos candidatos que realmente sabem a responsabilidade da direção de uma unidade escolar, que sabe que tem 200 alunos, 800 alunos, 500 alunos, 1.000 alunos, e sabe que suas decisões são muito importantes para esse acolhimento dessa criança. Que está dentro de um processo vocacional, que depois vai para uma rede particular, depois vai para uma rede pública estadual, que vai chegar muito novo dentro da universidade, dentro das faculdades. A responsabilidade de ser candidato, ela é tamanha, seja administrativa, seja financeiramente, ou seja, no mínimo, acolhedor com a sua comunidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também apenas as considerações, destacar aqui que a pretensão do Executivo, sobretudo, é resguardar as exigências da Lei Federal 14.133, que é a nova lei do Fundeb. Nossa atual legislação, ela não explicitava algumas das condicionalidades para que o governo federal possa garantir repasses, Alex, do valor adicional por aluno. E, de fato, essas exigências, elas estão sendo solicitadas via informação do sistema CIMEC, através de uma resolução do Ministério da Educação. Então, diante dessa exigência, o município só tem até 31 de agosto para fornecer todas as informações de cada unidade escolar e a normatização que demonstra o critério de constitucionalidade, mérito e desempenho. A secretaria, a administração anterior, ela vinha fazendo, mas, no entanto, não havia especificação nas nossas normas. Então, o que de fato está fazendo a administração municipal é alterar a norma no sentido de resguardar que se garanta um repasse do valor adicional por aluno, atendendo critérios técnicos, mérito e desempenho e mais, resguardada que a escolha seja de forma democrática. Prevalece a escolha por a eleição, a consulta pública por eleição municipal através da comunidade escolar. Então, houve aqui uma redação a priori encaminhada com base na própria resolução. Mas para que não haja, pare nenhuma dúvida, nós já adiantamos aqui a alteração via emenda para tranquilizar a todos que haverá os cursos de formação onde serão aferidos o critério de técnico, de mérito e desempenho de cada concorrente, cada postulante a ser gestor, mas, obviamente, uma vez aprovado nessa formação, nesse critério técnico, ele será submetido à avaliação da comunidade escolar, garantindo aí a escolha de forma democrática e, naturalmente, resguardando as exigências legais. Então, peço aos pares né, que vote. Fica aí as considerações do vereador Alex, de fato, algumas que podem sim ser observadas e aperfeiçoadas, porque não, eu sugiro a ele que faça as devidas indicações, mas no momento que foi avaliado, estudado e, de fato, alinhado junto, inclusive às entidades, é esse o teor para que seja garantido de forma tranquila aí o entendimento dessas entidades. Mas eu quero ressaltar aqui, cumprimentar a Secretaria de Educação, que de qualquer maneira está aí criando um mecanismo para garantir que as escolas possam receber os valores da União. São 5 condicionalidades. A principal delas, que nesse momento nós estamos de forma explícita, consignando na lei, é que haverá a avaliação do critério técnico de meta e desempenho e, obviamente, a escolha para o processo eleitoral. Então, são essas as considerações e peço aos pares que acompanhem, é importante para o nosso município, porque somente assim o município poderá receber o valor adicional e garantir maior qualidade de ensino à educação, que é uma das prioridades da gestão do prefeito Márcio Corrêa. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereadora Neia. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar a secretária de Educação e a seu corpo jurídico. Eu debrucei nesse projeto à noite, avaliando. Nós temos trabalhado nesse projeto ao longo das comissões e é um projeto que ele resgata de forma expressiva a credibilidade e a democracia na escolha do professor dentro das escolas, das unidades escolares. No que pese as colocações feitas pelo vereador Alex, onde ele diz da sua visão da importância de se ter um ano dentro da unidade para poder concorrer às eleições, talvez esse critério mencionado pelo vereador poderia ferir essa intenção e essa ideia democrática que é. Eu penso que todos os professores da rede que tiver qualificação, se tiver dentro dos critérios técnicos e tiver o carinho e o respeito de qualquer unidade escolar, eu vejo perfeitamente ele poder participar da eleição em qualquer unidade escolar, uma vez que ele será eleito para poder estar na direção da escola. Então, no que pese a colocação do Alex, eu vejo desnecessário essa colocação, uma vez que o objetivo da lei é garantir a democracia e os direitos para que todos que tenham, dentro dos critérios estabelecidos aqui, pelo menos 3 anos de experiência, e aí a lei traz, tanto na rede privada quanto na rede pública, mostrando mais uma forma de ver que o mais importante é a qualificação pessoal do profissional. Eu vejo que a lei ela é muito importante. Outro ponto a ser observado, se não me engano foi dito pelo Alex, o vereador Jean, é a questão da mudança da nomenclatura das escolas conveniadas, porque o município vinha perdendo recursos do Ministério da Educação em função de não serem consideradas pelo Ministério da Educação como escolas municipais. E agora, com essa alteração, elas deverão ser reconhecidas como escola municipal e isso, com certeza, gerará mais recursos e serão acatadas pelo Ministério. E isso é importante para que a educação se torne mais forte. Portanto, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável ao projeto e cumprimentar mais uma vez a Secretaria de Educação, ao seu corpo jurídico e, sobretudo, o prefeito Márcio Corrêa, por ter encaminhado esse projeto, que vai ser muito importante para garantir a democracia e os recursos advindos do Ministério da Educação. Eu vou a palavra, presidente.
Discuti, presidente.
Vereador
Rimejo. Obrigado, presidenta. Bom dia. Bom dia aos nobres colegas, vereadores, vereadoras. Bom dia a toda a comunidade, servidores e servidoras desta casa e imprensa que acompanha essa sessão. Eu quero aqui fazer coro às palavras do vereador professor Alex e parabenizá-lo aí pela articulação no sentido de aprimorar o texto desse projeto para garantir efetivamente a escolha democrática através do voto, da participação popular da comunidade. E, nesse sentido, também cumprimentar o líder do governo e toda a base pela compreensão da necessidade desse aprimoramento e, por essa razão, também estamos aí declarando, encaminhando o nosso voto favorável e concordando também com o vereador Alex no sentido da gente buscar garantir que esses critérios que valham para os candidatos, né, para a escolha através do voto, também sejam os mesmos critérios para aqueles eventualmente indicados. E também cumprimentar aí o vereador Jean, o líder, por entender a necessidade de uma maior discussão do projeto do Plano Municipal de Cultura, que estava previsto na pauta e foi retirado, para que haja o devido debate com o setor, com a comunidade. Então, cumprimentá-lo também por esse entendimento. No mais, desejar a todos uma ótima semana e um feliz aniversário para a nossa querida Nápoles pelos 118 anos. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Me ajude o projeto ainda em discussão. Vereador João da Luz.
Bom dia a todos, né? É uma honra falar com vocês depois de tanto tempo, né? Mas eu quero parabenizar. Trata-se de uma adequação de uma lei federal, mas é reestabelecer a democracia. Um diretor, por exemplo, um diretor, ele poder ser escolhido pelo voto, né? O voto popular, pelos alunos, pelos pais. Isso é importantíssimo. E essa questão do critério também da competência, porque eu tenho que atender o critério pela competência. Eu sou um dos defensores da educação e tem muitos professores amigos que, às vezes, se sentem desprestigiados por uma indicação política, né? De repente o cara vira diretor. Imagina isso acontecendo. Isso aconteceu em várias escolas. Então, eu quero parabenizar o processo e quero antecipar o meu voto aí e dizer que a democracia, ela, o direito de todos participar, isso daí é pleno, é constitucional. Então, meu voto é favorável a essa lei. Obrigado, boa palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto de lei complementar número 158/2025 ainda está em discussão. Não havendo mais.
Discutindo.
Quem pediu? Vereador Hamilton. A palavra.
Quero te parabenizar o empenho de todos os envolvidos nesse projeto, do secretário de Educação, do prefeito. Falar sobre as questões de falta de recursos. Né, nós estávamos perdendo aí recursos para a educação devido aí. As escolas estão remeadas. De fato, por falta de um olhar mais específico, mais detalhista, nós perdemos. E o professor Alex mencionou muito bem, né, sobre as questões anteriores, né, inclusive ele foi secretário de Educação e ele sabe que uma gestão de uma secretaria sem recursos é muito complicada. E com mais recursos, abre-se as oportunidades, inclusive dos temeios, né, para poder contemplar aí, né, as crianças na primeira infância. Então, a discussão é oportuna em dizer que esse olhar é muito específico para atender. E uma venda aqui dizer para os gestores que queiram postular, né, o cargo de diretores, fique atento aí e terá formação, né, para esses gestores. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton. Do autismo, projeto de lei complementar número 158/2025 está em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes e consignado um voto online desfavorável. Palavra para o secretário.
Votação de emendas. Emenda modificativa, acrescentando aqui ao artigo 20, o parágrafo 2º, onde dispõe que será instituída e nomeada uma comissão responsável pela promoção e fiscalização das normas no processo eleitoral para diretor das unidades de ensino com participação de membros da Secretaria Municipal de Educação e entidades representativas das categorias. A emenda está... Podemos em bloco, então? Prosseguindo, então, as demais emendas. Emenda modificativa, onde o artigo 1º dispõe o seguinte: o artigo 20 da lei 2.822 alterado pelo artigo 6º da Lei Complementar 152, passa a vigorar da seguinte maneira. A escolha dos diretores de ensino da rede pública ocorrerá com base em critérios técnicos de método e desempenho, havendo a participação da comunidade escolar por meio da consulta pública e eleição dentre candidatos previamente aprovados em processo avaliativo, conforme o regulamento do decreto executivo. A alteração é o que aqui, pessoal? Aonde falava, podendo haver a participação, a emenda consignou havendo a participação, ou seja, impôs a participação da comunidade escolar. A outra emenda, também, é em relação ao inciso 4º, também especificado no artigo 20, para candidatar essa função de diretor da unidade de ensino, o profissional de educação deverá possuir formação acadêmica que o credencie para o exercício da função, ter atuado no mínimo 3 anos como docente em qualquer unidade da rede pública de educação de Anápolis e ter sido aprovado, rede municipal de educação de Anápolis, e ter sido aprovado no estágio probatório, além de ter disponibilidade para dedicação exclusiva. A alteração aqui também, especificamente, é que a redação original estava dizendo ter atuado no mínimo 3 anos como docente em qualquer unidade de ensino, público ou privado. Então, nós especificamos em qualquer unidade da rede municipal de educação e ser aprovado em estágio probatório. A outra emenda diz respeito à alteração do artigo 10 da mesma, da Lei Complementar 211, onde dizia, a unidade terá um diretor escolhido de acordo com critérios técnicos de método de desempenho ou a partir da escolha, da mesma forma nós colocamos de forma imperativa, por meio da consulta pública eleição, ou seja, não opção, mas obrigatoriamente a eleição. E por último, também no mesmo sentido, o artigo 4º, que altera o artigo 2º da Lei Complementar 501, para da mesma forma, tirando a opção, que é onde mencionava ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, da mesma forma, seguindo o mesmo entendimento, mediante escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho com mandato de 2 anos, permitida a reeleição por igual período. Ou seja, apenas garantindo nos 3 locais, de forma impositiva, a realização das eleições para garantir o processo de gestão democrática. Então, são essas, na verdade, 3 alterações, 5 emendas apresentadas, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Emendas estão em discussão.
Queria só,
vereador Jackson,
fazer um registro interessante, porque nós estamos aqui hoje em regime de urgência votando os projetos. O projeto é um projeto, e essas emendas também são projetos importantes e complexos, porém, é bom que se saiba, a população saiba, de que esse projeto já estava tramitando na casa há cerca de 60 dias, ou seja, as discussões não foram feitas hoje, exclusivamente por conta da sessão extraordinária, e sim, já há cerca de 60 dias a gente vem discutindo, debatendo esse projeto, inclusive chegando à necessidade e à visão, dando oportunidade, inclusive, para que aqueles que pensavam o contrário dessem sugestões para que as emendas fossem apresentadas. Portanto, o projeto é um projeto que já está em discussão há cerca de 60 dias na casa. E eu quero antecipar o meu voto favorável às emendas.
Muito boa a sua observação, vereador Jackson Charles. O projeto foi protocolado para a Câmara dia 29 de maio. Esse projeto já passou por todas as comissões de regime ordinário e quero aqui fazer um cumprimento especial aos presidentes de comissão, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, todas as comissões que eles tramitaram. Todas essas emendas aqui, elas foram discutidas e aprovadas no dia 10 de junho. Então, hoje esse projeto chega aqui na casa, amadurecido, discutido, todos os pares tiveram a oportunidade de poder conhecê-lo da melhor forma possível. As emendas ainda estão em discussão, discussão encerrada, as emendas estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 212/2025 do prefeito municipal, que denomina nas unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, de professor Geraldo Lacerda, e dá outras providências, como parecer comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 202 de 2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão. Com a palavra, Jean Carlos.
Apenas acrescentar aqui que, diante da será entregue essa semana os 200 especialidades odontológicas, né, da iminência da entrega, já diante dessa realidade, então o prefeito municipal encaminha aos pares essa denominação, tendo em vista se tratar de um professor renomado na área de odontologia, que deixou um legado importante aí para a cidade de Anápolis e faz jus a essa homenagem. Então, peço aos pares, né, o senhor foi um professor bastante atuante, marcando a sua trajetória com diversos profissionais da área de odontologia, radiologia, com muita ética, compromisso, e com certeza o falecimento na ocasião comoveu muitos, profundamente, os alunos, colegas, sociedade local. Por essa razão, por sua trajetória, a denominação para a homenagem do Centro de Especialidade Odontológica do município de Anápolis como professor Geraldo Lacerda.
Projeto de lei ordinária número 202, 2025, está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Também da mesma forma, projeto de lei 203/2025, prefeito municipal denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, doutora Silvana Bastos Alencar, e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinário número 203/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo.
Vereador Jean Carlos.
Também da mesma forma, só para esclarecer, são dois, né, centros especializados odontológicos, e nesse aqui a indicação de homenagear a senhora Silvana Bastos Alencar, doutora Silvana Bastos Alencar, destacada profissional de odontologia, falecida em 30 de 10 de 2005, aos 27 anos, após corajosa luta contra o câncer. Cirurgiã dentista, desde 2001, atuou como especialista em endodontia, consultório particular. Ao concluir sua especialização com louvor, foi convidada a entregar a equipe docente de curso de especialização. Felizmente, diagnosticada com leucemia, faleceu 8 dias após o diagnóstico. Sua trajetória como profissional dedicada e humanizada deixou um legado significativo na história da saúde bucal em Anápolis. Por esse motivo, da mesma forma, a homenagem e a indicação de denominação de um dos centros de especializado em odontologia, doutora Silvana Bastos Alencar.
Projeto de lei ordinário número 203/2025 está em discussão, continua em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinário 205/2005, de autoria do prefeito municipal, cria e denomina unidades de ensino, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 205, de 2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo.
Pablo Jean Carlos.
Colegas, nobres pares, aqui especificamente, nós tínhamos em funcionamento várias unidades escolares que, na verdade, não eram escolas municipais. Elas são escolas conveniadas até então, e que existiam por meio de uma autorização do Conselho Escolar a realização dos convênios, mas que em determinado momento o censo e o IBGE declarou elas como particulares. Nesse sentido, a partir de então, essas unidades, as unidades escolares que são conveniadas no município, perderam, por parte do governo federal, os repasses que são permitidos às unidades municipais públicas. Portanto, essa é uma adequação para que nós possamos resguardar e garantir novamente cerca de 3 milhões de reais para o custeio e manutenção dessas unidades. E são as seguintes unidades, são 17 unidades. A Escola Bethesda Jardim Esperança, Escola Evangélica Shalom, Escola Paroquial Santo Antônio, Escola Paroquial São Cristóvão, Escola Presbiteriana Desde Infância, Escola Presbiteriana Orvado do Irmão, Centro de Educação Infantil Batista Central, Centro de Educação Infantil Beth Shalom Madureira, o Centro de Educação Infantil Shalom 3, o Centro de Educação Infantil Bethesda Jardim Esperança, o Centro de Educação Infantil Bethesda Jardim Primavera, o Centro de Educação Infantil Pelicano, o Centro de Educação Infantil Pioneira, o Centro de Educação Infantil Presbiteriana Renovada Central, o Centro de Educação Infantil Raião da Paz, Centro de Educação Infantil Santa Terezinha e a Escola Municipal Benjamin Bege Júnior. E vale ressaltar que essas unidades já vêm prestando ao longo do tempo um importante serviço e complementando a capacidade do município oferecer vagas e educação de qualidade. Então, a proposta, na verdade, é conferir um respaldo jurídico formal a essas unidades escolares que, embora estavam em funcionamento e atendendo a população, não podem ser registradas como, pelo censo escolar como públicas, por ausência dessa norma específica. De agora em diante, elas poderão ser classificadas como públicas e também, além disso, elas poderão ser inseridas nas escolas para as estatísticas e indicadores, o que não estava acontecendo no sentido de manter o controle da qualidade e a cobertura da educação ofertada. Então, o principal fator, aqui sim, as unidades que são de indicação das entidades mantenedoras, mas agora serão criadas e denominadas como escolas públicas, o que vai permitir o custeio, o repasse de recursos federais, obviamente garantindo aí a administração municipal a possibilidade de resguardar a manutenção dessas escolas tão importantes, dona Luiz, que certamente deve abrigar aí milhares de alunos, complementando aí os 38 mil alunos na rede pública municipal. Então, peço aos pares para que essa importante medida seja concretizada, garantindo ao município recebimento de repasse e a preservação de milhares de vagas para a educação do município, da rede pública municipal de ensino. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Discutindo. Vereadora Capitã Elisete. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu quero fazer um elogio aqui ao nosso líder, até mesmo porque são matérias que vêm para a discussão e a gente precisa entender verdadeiramente o que está sendo apresentado, o que está sendo votado. A gente acompanha o parlamento há muito tempo e a gente sabe das leis jabutis que vêm, que são encaixadas e que são votadas, e depois o vereador pergunta como que passou. Então, a gente precisa realmente ser pautada dessas novidades, principalmente, eu não falo em nome dos demais aqui, mas por mim que estou chegando agora, que uma coisa é você viver o parlamento assistindo, outra é você participando. Porque as pessoas verdadeiramente cobram da gente um posicionamento. E a inteligência também de ter retirado o projeto 201 de 2025, porque ele verdadeiramente também precisa ser melhor pontuado. Então, hoje pela manhã eu recebi várias mensagens falando sobre esse projeto, como que ele aconteceria. Então, eu mais uma vez fico aqui o meu reconhecimento por saber que sou está fazendo o papel verdadeiro de um líder da casa, né? Não tirando também o mérito da nossa presidente, que eu sei que ela é bastante preocupada com aquilo que vai ser votado aqui. Aproveito também o ensejo para poder desejar aos policiais militares que compõem, né, a corporação, que hoje completa 167 anos de existência, a todos que fazem da Polícia Militar acontecer, que é uma força policial presente em todos os municípios, em todos os rincões goianos. Fica aqui registrado nosso parabéns e que todos possam ter uma trajetória tranquila e poder chegar e findar uma carreira com muito sucesso. A todos, parabéns. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete, sempre também atenta, querendo fazer o melhor trabalho possível, entregando realmente muitas coisas positivas. Parabéns pelo seu trabalho. Projeto 205 de 2025, de autoria do prefeito municipal, ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais projetos a serem votados, declaro encerrada essa sessão ordinária e nós retornamos em 4 minutos para a segunda votação. senhoras e senhores, peço que vocês retornem aos seus lugares para que a gente possa fazer a sessão extraordinária em segunda votação. Peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para que a gente possa abrir a sessão extraordinária.
Aferindo o quórum, vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, vereador Weberson Lopes, vereador Hamilton, vereadora Celiane, vereador José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador Ananias Júnior, vereador Alex Martins, vereador Leitão do Sindicato, vereador Carlinho da Feira, vereador Frederico Godoy, vereador Policial Federal Suender. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão extraordinária e peço à vereadora Celiane da SPS que faça a leitura do texto bíblico.
Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitado por meio da fé, no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz, Colossenses 2, 12 e 14.
Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Acho que é, depois corrigir aqui, é de sessão extraordinária. Aos 27 dias de julho de 2025, às 9 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária, por convocação da presidente, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, Ananias Júnior, professor Marques e Amigo do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da data da sessão anterior. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação. Projeto de lei complementar 158/2025, de autoria do prefeito, altera e revoga dispositivo da lei 2.822, de 2001, da lei complementar 211/2009, da lei 4.089/2019, da lei complementar 501/2022 e da outras providências. Item 2, projeto de lei ordinário 202/2025, de autoria do prefeito, denomina uma das unidades de centro especializado de odontologia do município de Anápolis, de professor Geraldo Lacerda, outras providências. Item 3, projeto de lei ordinária 203/2025, de autoria do prefeito municipal, que denomina uma das unidades de centro especializado de odontologia do município de Anápolis, de doutora Silvana Passos Alencar, da outras providências. Item 4, projeto de lei ordinária 204, de autoria do prefeito municipal, institui o plano municipal de cultura PMC 2025-2035, cria o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, CIMIC, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 205/2005, de autoria do prefeito, cria e denomina unidades de ensino, foi apresentado. Requerimento item 5, Projeto de Lei Ordinária 205/2025, de autoria do prefeito, que cria e denomina unidades de ensino. Foi apresentado requerimento de autoria do líder do Poder Executivo nessa casa, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei Ordinária 204/2025. Acolhido. Consoante o artigo 168, inciso 1º, 2º, do Regimento Interno da Casa, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar 158/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga o dispositivo da lei 2.122/2001, lei complementar 201/2009, Lei 4.039/2019, Lei Complementar 501/2022 da outras providências. Aprovado pela maioria dos presentes, foram apresentadas e votadas emendas ao projeto aprovadas. Projeto Foram apresentadas emendas ao projeto. Aprovado. Projeto de lei ordinária 202/2020, de autoria do prefeito municipal, denomina unidade de centro especializado de odontologia do município de Anápolis, professor geral Lacerda, autos presidência, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 203/2020, de autoria do prefeito, denomina uma das unidades de centro especializado de odontologia do município de Anápolis, doutora Silvana Massa Alecai, e outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. E o projeto de lei ordinária 205/2025, de autoria do prefeito, que cria e denomina unidade de ensino, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para 4 minutos. Apenas sugeri 2 retificações aqui, apenas de concordância e grafia para correção. Devo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos.
São Jorge.
Pois não.
Fazer uma votação em bloco, né, que tudo já foi discutido no momento.
Todos concordam com a votação em bloco dos projetos? Então, palavra do primeiro secretário para leitura dos projetos a serem votados.
Aprovado.
Em bloco.
Ordem do dia. Em segunda votação, projeto de lei em bloco, projeto de lei complementar 158/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da Lei 2122/2001, Lei Complementar 211/2009, Lei Ordinária 4089/2019 e Lei Complementar 501/2022. Projeto de Lei Ordinária 202/2025, o Prefeito Municipal, que denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, de professor Geraldo Lacerda e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 203/2025, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, de doutora Silvana Bastos de Alencar e da outras providências. E no item 4, projeto de lei ordinário 205/2025, de autoria do prefeito municipal, que cria e denomina unidade de ensino. São esses projetos para, em segunda votação, votação em bloco, senhor presidente.
Votação dos projetos, projeto de lei complementar 158, projeto de lei ordinário 202, projeto de lei 203, projeto de lei ordinária 205, em bloco, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Consignando o voto contrário do vereador Domingos de Paula, que está acompanhando a sessão de forma online do projeto 158/2025. Do restante, projetos aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo nada mais a ser tratado na presente sessão, já encerro a presente sessão extraordinária sob a proteção de Deus e cumprimento a cidade de Anápolis, no dia 31, pelos seus 118 anos, já lembrando aos senhores da sessão simbólica que teremos aqui nessa Casa de Lei, no dia 30 de julho, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, às 19 horas, todos os senhores convidados para essa importante sessão em comemoração ao aniversário de Anápolis.